Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
Bom dia aos telespectadores, ouvintes aí da Rádio Página 2, do Movimento Orgânico. Começando hoje aqui mais um programa Acordar e Agir. E hoje um dia muito especial, a gente vai falar de um assunto muito especial também. Queria apresentar aqui o time que vai debater aqui hoje, começando ali na ponta direita pela Marla. E a Marla, deixa eu pegar a apresentação dela aqui, ou se ela quiser mesmo. Ela, Marla, é a Marla Mandio, que é socióloga, coach, estudiosa da comunicação não violenta. Faz tempo que ela deu uma sumida do movimento orgânico, né? Mas está retornando. Acho que é a primeira vez que você participa do Acordar e Agir, Marla. Bom dia.
Não, eu já participei. Bom dia, Ronaldo. Eu já participei bastante tempo, por várias vezes, né? No tempo que estava no movimento. E até estava marcado o meu retorno para sexta-feira e aconteceu que o meu carro quebrou e eu não consegui chegar no destino aí, do encontro. Mas no próximo estarei por lá.
Que ótimo. Assim como a Regina Rostin também, que faz um tempo que não participa do Acordar e Agir, está de volta. Ela que é apaixonada por desafios, inquieta, buscadora, estudiosa da comunicação. Ela também escreveu um livro, né? Quando Hoje Não Basta, que na página no site do Movimento Orgânico, quem quiser pode adquirir esse livro. Bom dia, Regina.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Obrigada. Muito bom estar aqui de novo. Já vi alguns programas e achei bem bacana a forma que é feito. Obrigada.
Vamos apresentar aqui o Nasser, que é aquele cara que todo mundo já conhece, aqui do programa Acordar e Agir, né? O grande vendedor de suplá.
E argolas.
Ele vai explicar que todo programa ele tem que explicar o que é suplá.
É bom.
Mesmo explicando, a gente também não sabe, porque quem nunca viu, nunca pegou, não sabe, então tem que ser bem técnico nesse sentido. Bom dia, Nasser, seja bem-vindo.
É um bicho ou é uma planta?
Mas nós já conseguimos. Bom dia para vocês todos, bom dia, Ronaldo. É sempre divertido estar aqui e aprender mais um pouco com vocês todos. E o suplá, ele se escreve Soulsplat, de origem francesa, pelo menos o nome que eu saiba. E o suplá, ele é importante para marcar os lugares na mesa. Então, se você, por exemplo, vai pegar o seu prato e levanta e vai servir, o suplá, ele marca o seu lugar e ele também faz aquela modelagem para o prato, né? Ele deixa a apresentação de uma mesa muito mais nobre, né? Ele sempre é maior do que o
Desculpe, Nasser.
Oi, gente.
Desculpe, Nasser, eu vou entrar com o meu francês aí. Suplá quer dizer debaixo do prato.
É
aquilo que se põe embaixo para pôr uma xícara em cima, ou para pôr uma coisa quente em cima.
É o pires do prato, né?
Glamourizar o pires, né? Desglamourizar o pires, né? Gourmetizar, né, o pires, e aí ficou dessa forma. Então, eu tenho um dos meus ganha-pãos, não sei se a palavra existe, é vender suplá. E um abraço ao meu amigo Neto aí, que está se recuperando, que ele é o responsável por eu entrar nesse mercado de fantástico e infinito de suplás. Bom dia aí para vocês todos.
E nós precisamos de um suplá, viu?
Alguém que nos apoie. E que mostre o nosso lugar.
E já dando a sua apresentação aí, nós temos um convidado hoje, o Eugênio Giovenardi, que vai nos abrilhantar aí com toda a sua experiência. Ele que é escritor, ecossociólogo, socialista, sociólogo.
Anárquico.
Orgânico, então, né? Tem um trabalho aí de muitos anos, é um jovem há bastante tempo e vai nos abrilhantar aí com toda a sua experiência. É escritor de vários livros, inclusive está lançando um livro agora, né? e vai debater aí. Bom dia, Eugênio, seja bem-vindo.
Bom dia. Eu agradeço, antes de mais nada, a possibilidade de participar com gente jovem. O velho também foi jovem. Tem uma canção colombiana que diz: eu também tive 20 anos. E eu vou dar uma surpresa para vocês. Eu estudei num seminário para ser sacerdote e me ordenei sacerdote, mas percebi lá pelas tantas que não era esse o meu caminho. A bateria está foda.
Anárquico, tá certo.
O anarquismo me acompanha desde sempre, desde família. Nós somos originários do norte da Itália e a minha família era de um grupo de anarquistas, e, enfim, gente que pensava de maneira diferente dos outros.
Está no lugar certo, então.
Eu me ordenei sacerdote e alguns anos depois eu desisti e mandei uma carta a Roma dizendo que pode riscar o meu nome dali, que já não contem mais comigo. E não fiz processo nenhum, exatamente obedecendo às minhas ideias de que a pessoa toma decisões e ela pode tomar uma decisão de sim e uma decisão de não. No caso, eu tomei a decisão sim e depois, pensando melhor, eu tomei a decisão não. E comecei, então, eu recebi uma bolsa de estudos na França, fiz estudos lá na Universidade de Paris, e depois voltei para o Brasil e trabalhei em projeto da FAO, e trabalhei muito tempo com cooperativas, e então, cooperativas agrícolas, e depois a OIT me convidou para dirigir um projeto na Colômbia, fiquei 5 anos por lá, conheci muito bem o que significa guerrilha. Eu tive que tratar com muitos comandantes dos frontes da guerrilha. E então a minha experiência foi se ampliando, vendo coisas diferentes e sempre me atendo àquela realidade na qual eu estava. Né? E então todas essas realidades, elas me acompanham. E é isso que se chama a velhice o tempo da velhice, né? O tempo da velhice é que tem um séquito de coisas que vem atrás da gente, né? Então eu estou numa espécie de procissão puxando o ritmo da procissão. E aí, quando cheguei em Brasília em 1972, vindo o nosso projeto que eu estava trabalhando em São Paulo, o nosso projeto foi transferido para o Ministério da Agricultura. E então eu viemos morar com a família. Eu tinha uma menina naquela época de 2 anos, e nos instalamos aqui. E quem vem do Rio Grande do Sul ou de São Paulo e chega no Planalto Central, tudo é diferente. Essas árvores retorcidas que diziam que era propriedade do Planalto Central, as árvores retorcidas. 40 anos depois, ou 44 anos depois, que eu adquiri estes 70 hectares, não tenho mais nenhuma árvore. As árvores seguiram buscando estrelas e não se humilhando contra o solo, porque vinha o boi magro comer todas as folhas que estavam por ali, vinha o fogo todos os anos, etc. Claro, se alguém põe fogo em volta da gente, a gente começa a se retorcer também, e se abaixa, e se levanta, e sopra, e tenta sobreviver. Hoje não, hoje. E aí então, nesses 40 anos, eu percebi que o nosso contato com a natureza está completamente desvalorizado, né? né? A natureza não nos compreende mais e nós também, por outro lado, não compreendemos a natureza.
Muito bom, Eugênio. Segura um pouquinho aí, então. Sim. Vai continuar contando essas experiências suas. Vou falando, então, o Eugênio já começou a falar, a gente está falando, então, sobre a velhice, como fugir dela, dá para fugir dela, né? E o Eugênio é um jovem há mais tempo que nós aí, tem bastante vivência, bastante experiência. E, na verdade, cada um tem a sua experiência, né? E eu vejo que a velhice hoje é um grande medo, um grande temor de todo mundo, né? As pessoas querem chegar, não querem encarar como algo natural, né? Que de fato é. Então, esse tema surgiu aí porque recentemente no grupo lá do WhatsApp do Movimento Orgânico, eu mandei uma historinha que foi divulgada por aí sobre o Clint Eastwood, né? Que ele está com mais de 90 anos, acho que está com 92. Ele falando sobre a velhice, que a gente não deve deixar a velhice entrar, né? Entrevistaram ele falando que a gente não deve fazer, deixar a velhice entrar. E aí um amigo dele, que jogava golfe com ele, acabou fazendo uma música com esse tema e isso viralizou, enfim. E, então, eu achei um tema bem interessante para a gente abordar. E aí eu queria as considerações iniciais aí, mas antes eu vou pedir pro Tiano passar o vídeo do Arnaldo Antunes aí, que ele fez uma canção sobre isso, que eu achei muito legal a letra, para a gente já começar a falar, e aí eu vou encaminhando aí o debate para vocês darem seus pitacos.
Vão caindo pra cabeça aparecer, os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver, falar e dizer, venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione, que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero correr tapa-pone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho gaga. Ah, 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 ah. Aí vai. Mas é isso, 50 anos de idade. E, de certa forma, tentando, né, ver a proximidade possível da velhice como algo que eu tenho curiosidade, quero receber de braços abertos, tem que ter uma certa coragem, né, para enfrentar o que vai vir, né? De certa forma, também tentando manter uma vitalidade, assim, buscando aquilo que me faça levantar do sofá em vez de sentar e me acomodar, né? Então tem essa coisa da inquietação, tudo isso faz parte. Mas é difícil eu fazer uma avaliação assim do meu trabalho, né? O que eu posso dizer assim, eu tenho um trabalho que transita, né, entre a canção popular e a poesia, claro que às vezes se desdobrando também para outras áreas, para a área do vídeo, para a área das artes visuais, para a linguagem gráfica. Acho que assim como o meu trabalho com a música tem esse desejo de entoar, né, as palavras. Eu acho que o que me levou à canção foi o desejo de acrescentar às palavras uma nova carga de significação, que é a entonação e a cadência, a divisão das sílabas, né, no ritmo, tudo isso vão ressignificando o discurso de forma a carregá-lo de outros sentidos, de outras sugestões de sentidos e de sensibilidade, né, tudo isso que a gente está acostumado a sentir com as canções.
Isso aí, Mário César, parece que saiu mesmo agora, caiu. Mas vamos lá. Essa música tem tem vários clipes dela, vídeos dela no YouTube, nas plataformas de podcast. A letra é muito legal e ele fala exatamente isso, assim. É uma proposta de encarar a chegada da velhice como algo que é pra gente ter curiosidade, pra gente explorar, experimentar, ver como é que é. Então ele fala, eu quero estar no meio do ciclone, eu quero ver a sirene, ouvir a sirene tocando pra me levantar do sofá, eu quero esquecer meu nome, pode me chamar de Gagá. Então é meio que curtindo um pouco com isso, né? Que eu acho que é uma coisa bem orgânica, né? Da gente encarar, né? É como algo que vai, como faz parte da vida, não é? Então, Marla, o que você pensa sobre isso?
Bem, eu tenho 65 anos e de repente é que você se dá conta que você envelheceu, né? Que você chegou numa idade que você é considerada velha. É, eu acredito, assim, nós não temos como fugir desse processo, é um processo biológico, mas nós podemos escolher de que forma nós vamos passar esse período da vida, esse tempo da velhice, como bem colocou o seu Eugênio, né? Eu posso escolher me cuidar, eu posso escolher continuar ativa. E quando a gente fala ativa, a gente sempre pensa, trabalho. Não necessariamente seja só o trabalho remunerado, mas nós podemos fazer inúmeras coisas, né? O seu Eugênio ainda escrevendo, o seu Eugênio cuidando de uma área verde que deve ser belíssima. Então, nós podemos fazer muitas coisas, né? Superar esse medo do envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer, a não ser que aconteça alguma coisa errada aí nesse caminho, né? Então a gente teria que morrer jovem. E a gente não quer morrer, mas não quer envelhecer. E aí isso não dá, né? Não tem como.
Isso aí, Eugênio, que você foi citado aí, eu queria que você dissesse para nós qual é a sua idade. Você não se incomoda com isso? Acredito que não, né? E aborde um pouquinho sobre isso aí. Como é que você encara essa chegada da idade, da velhice? Como é que é, como o Arnaldo Antunes fala ali, com a curiosidade, com querer explorar?
Olha, é um prazer dizer a minha idade sempre, né? Quem chega aos 86 anos e está chegando aos 87, só pode se orgulhar de ter conhecido esse planeta. Uma das alegrias minhas é saber que eu estou no espaço. E o prazer também de ter lido um livro muito importante, escrito por Ronaldo, que se chama Saia da Caixa Você Também. E a nossa vida é sempre sair da caixa. Não esperar que alguém venha e tampe esta caixa, não. Todos os dias são dias diferentes. Por exemplo, hoje, eu nunca imaginei que esse dia fosse hoje falando com vocês. Então, é esse o momento. O que eu digo sempre é: o passado é o melhor presente que podemos deixar para o futuro dos nossos descendentes. Então, isso aqui vai ficar na história. Quem que vai contar essa história não interessa. A Aldebaran, que é a minha protetora lá em cima, a estrela que está na cabeça do touro, no olho esquerdo do touro, eu me apaixonei por ela quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos. Eu passava as noites olhando o céu e achei uma estrela fantástica. Aí eu escrevi um livro, Aldebaran e Eu, que são conversas que eu tenho com a estrela. Então, essas coisas têm que ir vendo, a gente tem que ir saindo da caixa todos os dias, né? E cada dia é um dia diferente. O futuro não existe, é hoje. Ou a gente aproveita hoje ou nada. Então, essa é a minha filosofia. E foi assim que eu aprendi, olhando a natureza. A natureza o que que é? É isso aí. É só ter paciência, ouvir, tentar ouvir, descobrir o idioma da árvore. Eu tenho um livrinho que se chama As Árvores Falam, porque tem algumas árvores que a gente se apaixona, como às vezes a gente se apaixona por umas pessoas e não se apaixona por outras. E lá no sítio também tenho aproximadamente 7 ou 10 milhões de árvores, né? Mas tem algumas, como o Imbiruçu, por exemplo. Eu estou apaixonado pelo Imbiruçu, o que fazer? Né? E eu passo por ele, falo com ele, ele solta às vezes uma folhinha, me dá um recado, né? E assim vai a vida. Então, a vida é um momento antes do outro, né? Porque a gente não sabe o que vem ali na frente. Então, a vida não é um momento depois do outro, é um momento antes do outro. E essa é a minha experiência, e por isso eu me dei o título de ecossociólogo, porque como a Marla, eu também sou sociólogo, só que eu descobri que existem relações íntimas entre as árvores grandes e as árvores pequenas. Relações tremendas entre os pássaros que vão fazer ninhos nas árvores e as árvores. E essa generosidade da natureza é que deveria inspirar as nossas pessoas públicas a tratarem melhor as outras pessoas. Talvez a espécie humana é das poucas espécies que não gosta de sua espécie. É tremendo isso.
Que mata seu próprio indivíduo, da própria espécie.
Né? Nunca vi um grupo de girafas se rebelarem contra as outras girafas do Quênia. Elas se encontram, elas se pescoceiam, porque não conseguem se abraçar, né? E nós não conseguimos ainda compreender que a gente tem que ser generoso, solidário, amigo, olhar para frente, né? E eu aprendi com as árvores, que a gente, só vou terminar aqui, aprendi com as árvores que as árvores não têm, elas têm quatro lados, nós temos só frente e verso. E as árvores não, as árvores têm quatro lados. De manhã olham para o sol, ao meio-dia olham para cima, olham para o poente, e todos os galhos estão em todas as direções. Então essa eu acho que é a expressão do Ronaldo, saia da caixa, né? Imite as árvores, vá para todos os lados, né?
Maravilha, isso aí tem muito da filosofia orgânica aí, né? Do viver o agora, que está baseado ali no estoicismo, dessa referência na natureza, né? O seu Eugênio parece que a natureza é a inspiração da vida, e aí na natureza não existe tempo, não existe velhice, né? O que você pensa? Mário César já está nos ouvindo, já consegue comunicar com a gente aí?
Na verdade, nós aqui até agora, Ronaldo, estávamos tentando nos ajustar à internet. Está um pouco difícil aqui em casa, hoje é internet. Mas enfim, eu para ouvir algumas coisas, com toda certeza, ouvir o Eugênio, para mim já significa ter uma aula de manhã cedo, pelas poucas palavras que ele disse, mas com certeza bastante significativas. Essa de que as árvores olham para todos os lados, eu nunca tinha parado para pensar a respeito, mas realmente é uma coisa muito, muito significativa. Então, estamos acompanhando desse jeito. Se você tiver alguma coisa aqui para que a gente possa ajudar a ilustrar, se quiser fazer alguma pergunta, toma à vontade.
Nasser, você falando sobre a filosofia orgânica aí, os comentários do Eugênio, a música do Arnaldo, o que você faz de associação de tudo isso aí, o que você pensa a esse respeito, como é que você encara a velhice, se é que você está jovem demais aí, você ainda não chegou na... né? Gostou dessa, né? Tá...
é um grande caminho pela frente.
Tá sem áudio. Você tá sem áudio, Nasca. Aí,
e agora? Isso. Tá funcionando. É que eu devo ter falado alguma bobagem, aí eu tenho um dispositivo que já...
Geralmente a idade, a idade faz isso mesmo.
É, a gente nasceu analógico, né? Então não tem jeito, essa transição leva tempo, né? Bom, eu tô com 18.197, eu acho, dias, né, de vida. Então, nesse tempo todo, eu, parece que cada vez mais eu começo a entender e não ter tanto medo do bicho papão dos adultos, né? Que é a morte, né? E a minha mãe sempre fala que se tem um cara que gosta de gente velha, sou eu. Eu me identifico muito mais fácil com quem está no começo da vida, teoricamente, e com quem está mais para o final, né? Isso, lógico, teoricamente, né? E eu li recentemente um livro sobre Ikigai, que falava sobre os centenários, né? Ao redor do mundo, as zonas chamadas zonas azuis, né? E um dos principais fatores que contribuíam para eles terem uma vida digna e conseguir acordar com disposição, né? Ter afazeres, é viver em comunidade e não se estressar, né? Ah, poxa, nascer é super fácil. Não, pode não ser fácil, depende se você está apegado a muitas coisas ainda, né? Apegado a rótulos, apegado a julgamentos. E isso tudo é possível fazer, sim, para qualquer um de nós, desde que a gente comece a adquirir a consciência, que é o que o movimento orgânico fez comigo há quase 3 anos. E eu tenho só um longo processo ainda para isso. Então, hoje eu tenho muito mais facilidade em compreender a velhice que está chegando para mim, porque eu percebo, por exemplo, que eu tenho placas de platina no pulso, eu tenho ligamento artificial no joelho esquerdo com parafusos, uso óculos para leitura, resina nos dentes para mastigar, ter uma dentição. Então veja que, como o Yuval Harari falou no livro dele lá, aquele Homo Deus, a gente antigamente tinha medo da guerra, da fome, né? Então hoje tem muito menos guerra no mundo, né? Mais localizadas em alguns países pequenos, né? Em disputas de território, né? Inclusive nos patrícios nossos lá. E se morre muito mais de obesidade do que fome. Então, o homem começa a se preocupar com o que ele vai fazer com essa idade dele, que está cada vez avançando mais, né? E eu já tomei a frente e já estou com essas próteses e esses acessórios que estão prolongando a minha vida aí. E aí, eu só lembrar desse vídeo aí que você passou do Clint Eastwood, né? Que ele fala que não, para não deixar o velho entrar, né? E a minha mãe tem 77, meu pai também, já são separados há muitos anos, e minha mãe falou, poxa, eu passei esse vídeo pra ela, né? Aí ela me comentou, poxa, filho, que legal, eu gostei, né, tudo, mas ele fala que é pra não deixar o velho entrar. O que, que eu faço com o teu pai se ele tocar a campainha? Não deixa o velho entrar.
Ele está sendo irônico. E Regina, que você colocasse aí o que você pensa sobre isso também. A gente está vivendo numa era onde eu sinto assim, que a velhice está muito ligada à estética também, né? Então, as pessoas têm medo da velhice por acharem que estão ficando feias e aí querem... Atrela muito a questão da juventude à imagem... de a beleza, a estética de um jovem, né? O que você pensa sobre isso aí?
Eu queria dizer que eu fiquei muito emocionada com a fala do Eugênio, tocou muito meu coração, principalmente por já ter estudado alfabetização ecológica e em tempos de pandemia senti a necessidade de voltar para a natureza, que eu acho que é uma das coisas que veio muito forte nessa pandemia. E segundo, essa coisa da velhice, eu fico perguntando o que conceitua ser velho, né? O que conceitua ser novo? É um estado mental? É uma aparência física, que é isso que você mencionou, né? Que muitas vezes a gente pinta o cabelo, faz um monte de plástica para talvez rejeitar o que o corpo está manifestando, ou se a gente está ativo ou não, porque tem gente de 20 anos que age como os classificados, eu digo porque eu não gosto muito dessa expressão velho, e tem gente de 80 vivendo como um jovem, né? Então, acho que são tudo caixinhas, eu acho que são crenças, e eu penso que uma pessoa, eu acho que esse olhar para a velhice que pode a gente pensar em rejeitar ou ter medo, falando da minha experiência, talvez tenha relação com o que eu vi meus pais vivendo, né? Não minha mãe é muito jovem, com 83 anos, mas talvez o que vi meu pai vivendo me desse medo da velhice. E ao conhecer a dona Elisbeth, que tem 79 anos, e o jeito que ela vive, eu espero pela velhice hoje. Hoje eu tenho coragem de querer ficar mais experiente, mais velha, com mais tempo de vida. Então, ela é uma pessoa, assim como o Eugênio, que eu tenho certeza que inspiram as pessoas e acabam com esse medo de chegar lá.
Muito legal. Alguém quer emendar aí? Eugênio, você falou aí que você tem um livro sobre isso, né? Você pode comentar um pouco aí? O Eugênio é escritor e tem vários livros. Eu não sabia, mas ele tem um livro que fala sobre a velhice, não é, Eugênio? Como é que é essa história aí do tempo?
É, a velhice do tempo e o tempo da velhice. A velhice do tempo é total ignorância da espécie humana. O Homo sapiens não sabe qual é a velhice do tempo e vai fazendo tentativas para descobrir como é que ele deixa de ser velho. Então, ele, para o Homo sapiens, 5 bilhões, por exemplo, o Stephen Duncan disse que a vida começou, segundo ele, segundo os cálculos dele, há 4 bilhões de anos. Bom, se o Ronaldo tivesse que começar a contar agora, 1, 2, 3, até 4 bilhões, ele, eu acho, já estaria velho. E tanto que demora para contar os 4 bilhões. Então, nesses 4 bilhões, em que a vida está aí, e outra ignorância da espécie humana, do Homo sapiens, é não saber de onde surgiu a vida, como é que a vida surgiu. E como é inexplicável, a vida é um milagre. Quando a gente diz que aconteceu alguma coisa, é um milagre. Por quê? Porque não tem explicação. A vida é o maior milagre do qual nós participamos. Tem a 4 bilhões, ou 5 bilhões, ou 20 bilhões, não tem a menor importância. O importante é que nós gozamos, desfrutamos da vida, e mais, nós chegamos nesse planeta, que é 300 mil anos, o que é isso? Falando de 4 bilhões, 300 mil anos, então nós somos jovens ainda, comparado com árvores que na Europa, na Suécia, por exemplo, tem um pinheiro com 9 mil anos. Então, o tempo a gente pode contar de muitas maneiras. Então, a velhice do tempo é isso, né? Nós não sabemos exatamente quando nós começamos. E o pior de tudo é que não sabemos quando terminamos. E nem sabemos, não temos hora para chegar. E a espécie humana, ou a vida mesmo, e o próprio planeta, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a outros 4 bilhões de anos. Então, eu me ponho diante desse tempo, né? E eu estou nesse tempo há 4 bilhões de anos. Porque aquela célulazinha que se partiu lá no brejo, lá no pântano, que nós somos frutos da água, né? Nós temos o mesmo DNA da barata, o mesmo DNA da minhoca, daquela célula primeira que depois foi se desenvolvendo, né? E não havia macho e fêmea naquele momento. A vida não tem macho e fêmea. A vida é uma coisa só. O homem, a mulher, é uma coisa só. Depois, a evolução resolveu, segundo Charles Chaplin, viu uma coisa da velhice, e o nome vem da pessoa que a gente gosta, né? Charles Chaplin, mas não era outro Charles, né? Porque o processo evolutivo separou os sexos. Não sei se foi para facilitar, foi para complicar. O fato é que existem dois sexos e nós estamos neles. Então, hoje, saindo da velhice do tempo e entrando no tempo da velhice, a vida é feita de pequenos momentos, né? E eu prezo muito o momento presente, este de agora, por exemplo. Eu estou extremamente feliz. Todo o meu ser, todas as minhas células, todo o meu sangue, como disse o Nasser, todas as minhas próteses, né, estão neste momento. Não dá para tirar isso. Então, é bom viver intensamente esse momento. Daqui a meia hora, eu não sei, mas eu sei que agora eu me sinto muito bem. Então, eu quero dizer aqui que eu não vivo sozinho, eu tenho uma companheira de 51 anos de vida conjugal, né? Nós fizemos bodas de ouro ano passado, e um ano retrasado, aliás, 2019, nós nos conhecemos em Paris, porque ela era jornalista e eu estava estudando em Paris, e olha, da Finlândia e um brasileiro em Paris. Quem é que ia imaginar uma coisa dessa? Nunca ninguém ia imaginar.
Tinha suplá lá, gente, na hora? Tinha suplá no dia?
Como?
Tinha suplá no dia, não? Na França?
Não, não. Aí pusemos um suplá embaixo dos dois, né? Para ver se a gente cabia no mesmo prato, né? E nós hoje...
Deu match.
Deu então match. Pronto, então essa é a minha filosofia, é hoje.
Maravilha.
Aliás, o livro completa, o meu livro, A Vida do Tempo, completa O Futuro no Ar.
Maravilha, e é a filosofia nossa também, a filosofia orgânica, né? A vida só existe agora, e... Tem alguns comentários aqui, a Cíntia Sarita e a Liege Fuentes mandaram um oi pelo YouTube. O Carlos Henrique Roncalho, grande dono da página 2 aí. Bom dia, meninos e meninas, ótimo tema, sucesso. A Daniela Andreoli, bom dia, que legal tema em novo formato do programa. Tereza Vânia, bora assistir, tá convidando aí uma amiga. A Cíntia Sarita colocou o seguinte: ouço muito, a sua idade não é a realidade. A idade que falamos é o que não temos mais. É o que já passou. Quanto tempo ainda temos que é a verdadeira idade? Que é o que temos para viver. Muito legal. O Renan Carvalho, show o programa. Renan Carvalho, que é o iniciador aí do Movimento Orgânico, meu irmão. Baita felicidade de ver a Regina e Marcos de volta. E honra receber o Eugênio. Os demais são craques na condução do programa. E Tiano, parabéns pelo novo aplicativo. A gente não apresentou o Tiano, né? Olha que vacilo. Tiano é o que... É quem manda em tudo aqui, né? Quem tá nos bastidores aí cuidando de tudo. E realmente esse programa tá bem bonito por causa do Tiano. E vamos lá, então, quem quer comentar mais alguma coisa? Mário César, estamos querendo ouvir você também.
Sim, eu gostaria de fazer uma observação para o meu amigo Nasser, ou melhor, uma pergunta. Eu gostei muito da tintura do cabelo dele, o cabelo preto dele realmente está fantástico. O Inácio está muito bonito hoje, puxa vida. A minha mãe participava de uma filosofia. A minha mãe participava de uma filosofia em que dizia que o tempo não existe. O tempo é uma coisa, é uma criação da mente. Nós criamos o tempo, né? E eu acho que, indo ao encontro do que está dizendo o nosso ilustre Eugênio, certo? Tem muito a ver com essa questão de que o tempo é uma coisa da criação da nossa mente, né? Nós é que criamos esse espaço, esse tempo, essa dimensão de minutos e segundos, né? Ou milésimos de segundos. E realmente é uma satisfação ouvir o Eugênio, porque é uma verdadeira aula que nós estamos tendo aqui. Vocês estão ouvindo bem a gente?
Sim.
Perfeito.
Sim.
Então, eu não estou ouvindo a Jô.
Gostaria de saber. Mas é que também, assim como o Eugênio falou, que tocou a parceira dele na Finlândia, não pergunte de onde é que a Jô. Senão ela vai ficar ofendida, porque ela é de muito longe também, certo? Mas vamos lá, Eugênio, diga uma coisa para nós a respeito dessa observação que eu fiz com a existência do tempo.
Acho que é mais longe do que a Finlândia. Desculpa, gente.
Você conseguiu ouvir, Eugênio?
Não, eu não captei bem o César. A voz se interrompeu.
Ele estava falando que o tempo é uma invenção da nossa mente, né?
Sim.
Para você discorrer um pouco sobre o que você acha disso.
Contar é uma espécie de divertimento da espécie humana. Né? Nós sempre temos que contar anos e anos e anos e marcar qual foi o ano que aconteceu tal coisa e outro ano que aconteceu outra coisa. Né? E, na verdade, qual é a diferença entre um acontecimento de Robespierre há 2-3 séculos e o que está acontecendo hoje no Brasil? Qual é a diferença de tempo nisso? As loucuras de Luís XIV e as loucuras de hoje, qual é a diferença no tempo? Isso, a gente tem que levar isso em consideração à capacidade que nós temos hoje de ser diferentes de 2 séculos atrás. Mas parece que demora pelo menos mais... 1 milhão de anos para a gente conseguir fazer alguma coisa diferente do que outros fizeram lá atrás. Então, eu acho que cabe a nós, por exemplo, essa preocupação que vocês estão demonstrando e que eu já tenho demonstrado há alguns anos, do orgânico. Né? Isso é coisa nova. Daqui a 200, 300 anos, talvez vão dizer, puxa vida, essa coisa de orgânico começou há 200 anos e ainda, a gente ainda não saiu do beabá. Como é que é isso? Né? Então, essa contagem de tempo tem um valor social, digamos, né? Mas não tem sequer valor matemático. Porque para Epicuro, por exemplo, estavam falando de estoicismo e tal, para Epicuro, as coisas se resolviam ali na hora. Eu sugiro que vocês encontrem no Google um livro muito interessante de Lucrécio, Titus Lucrecius Caro, que escreveu 90 anos antes da nossa era, um livro que talvez seja a base do conhecimento da natureza. Chama-se De Rerum Natura, traduzindo a natureza das coisas. Esse é o começo do orgânico, a natureza das coisas. E por mais que a gente viva, por mais tempo que se tenha, que se contem em dezenas e milhares de anos, o presente, o momento presente, essas 24 horas de todos os dias, essa é que é a vida. Então, e se a gente não consegue resolver nessas 24 horas, a gente está condenado a ir cometendo próximos erros. Então, vamos, e eu acho que vocês estão cometendo hoje um grande acerto, Essas conversas, é a primeira vez que eu participo, com exceção da minha conversa com o Ronaldo, é a primeira vez que eu participo de uma coisa que 86 anos sem participar disso. Olha só! Então, a vida traz esses momentos de surpresa, né? E o César, que deve ter uma experiência maravilhosa, né? Por quê? Porque, pelo que eu compreendi dele, ele tem mais ou menos mudar aquilo que tem que ser mudado, mas estamos no mesmo barco. E até, aliás, agora quero repetir uma frase que Greta Thunberg disse esses dias, falando de uma colega dela africana. É possível, diante das mudanças climáticas, é possível que nós estejamos todos no meio da mesma tormenta, mas talvez não estejamos no mesmo barco. Então, cada um tem que criar o seu próprio barco para enfrentar a tormenta.
Maravilha! Marla e Regina, querem comentar aí alguma coisa sobre isso?
Eu acho que essa coisa do tempo, uma vez a gente falou nos orgânicos que tem um documentário bem bacana, que é Quanto Tempo o Tempo Tem, né? Que mostra como que era medido o tempo, até para a gente relembrar que não é só essa contagem, e essa contagem já mudou várias vezes. Então, tipo, não fica preso, né, naquela coisa do ano, vou contar por ano, vou contar por dias. Acho que a gente tem que sair um pouco disso, e acho que vindo para uma coisa mais prática, eu acho que talvez o título desse programa, Velhice, dá para
fugir dela.
Dá para fugir dela. Eu acho que o que a gente vai ter que mesmo é procurar pessoas e a própria natureza para se inspirar, para viver esses novos momentos, né, de fases da vida, e saber que ao redor da gente acontecem outros movimentos, que tipo, hoje se fala em idadismo, que é um preconceito com idade. As pessoas, quando vê alguém de cabelo branco, vão falar: cara, mas o cara é engenheiro, aquele velhinho lá é engenheiro, ele tá... Talvez por causa das nossas crenças, do jeito que a gente vive, a gente acha que não tem sabedoria, ou mesmo que o cara não estudou, tu fala assim, tá, mas ele é jardineiro e tá falando isso. Então há uma cultura de não ouvir, né, impregnada, essas pessoas que carregam tanta sabedoria, quanto mais passa o tempo, né, porque viveram mais. Então eu acho que não precisa fugir, né? A gente precisa achar um jeito de abrir o coração para viver essas novas fases que vêm por aí.
E complementando, acho que essa questão do tempo, ela é necessária apenas para a gente marcar os nossos encontros, né? Se nós marcamos que o nosso programa ia ser às 8 horas, ele serve para isso, mas não para medir o nosso tempo interno, para medir essa nossa continuidade, né? E esse preconceito, eu vejo que tem muita essa questão cultural, como a Rê colocou, né? Está inserido no meio. E aí, conversas como essa nossa, e como conversas como hoje está muito na... Em alta, né, essa conversa da idade, dessa coisa do idadismo, ageísmo, é que vai fazer mudar essa mentalidade. Então, é um papel muito nosso, da forma que nós vamos nos posicionar, né, nessa nossa idade. Exemplo aí de seu Eugênio, fantástico, de que lugar que a gente está falando sobre isso, né? Isso é que vai fazer mudar esse preconceito e fazer com que isso, que a idade, ela vai fazer parte. Então, ela é uma... ela vai fazer parte da diversidade, né? E nós vamos estar, né, no lugar que está todo mundo, que está o jovem, que está o adulto, que está o idoso, é necessário essa diversidade.
Legal. O Renato Demer, que participa do Movimento Orgânico, está fazendo uma pergunta aqui. Eu vou repassá-la para o Nasser. Ele que deu um tapa aí no visual para não parecer velho hoje. Como podemos viver sendo um idoso orgânico, Nasser?
Ah, bom que você chamou a palavra para mim, porque como eu fui citado pelo meu amigo Mário César, eu mereço também um tempo um pouco maior, se você me permite, Ronaldo. Então, em relação ao meu cabelo, eu adquiri um produto recentemente na internet, que ele é a base de gordura de fígado de lhama do Tibete. Eu até anotei aqui para não esquecer, caso alguém queira a indicação, porque ele dá uma escurecida e disfarça os meus 18 mil e poucos dias. Então, até o Mário César, estou te indicando, porque eu vi que você cortou o cabelo, né, deu uma parada aí.
Parece que tem uns 17 mil,
se não me engano. A minha mãe falou que eu tenho, que não parece que eu tenho 18, que eu tenho uns 17.200, né, Renato? Então, a minha mãe falou. Qual que é a pergunta do Renato mesmo?
Como podemos viver sendo um idoso orgânico?
Ó, eu acho que, assim, eu tenho um colega que atua como representante. Comercial também, ele está representante e ele tem uma idade bem avançada, já poderia até ter parado se ele quisesse, né? Mas ele é muito ativo, eu acho que estar ativo é uma... ativo é fazer qualquer coisa, não necessariamente trabalhar, que eu sou um defensor ferrenho do ócio, né? Ele me contou uma história muitos anos atrás, que ele falava que o tempo para ele era precioso, né? E o organismo dele funcionava como um relógio, né? Então, às 6 da manhã, ele fazia xixi. Às 7 da manhã, ele fazia o número 2. E às 8 horas da manhã, ele se levantava e ia se limpar todo, que estava tudo, entendeu? Então, a velhice, essa que acho que é a verdadeira velhice orgânica, né? Que você está livre para fazer o que você quiser, né? Você pode fazer isso até antes, né? Você não precisa esperar a velhice. Senão a gente fica achando que a gente vai chegar lá na velhice e vai fazer o que bem entender, sendo que se você começar a se livrar agora das suas crenças, dos seus julgamentos, se você se desapegar a tudo isso, você já passa a viver agora, já, no momento presente, como o Eugênio comentou e a gente bate muito nisso aqui, você já faz isso agora, você não precisa esperar a chamada melhor idade, né? A melhor idade é agora, é já vamos praticar isso agora. E um abração aí pro Renato.
Maravilha. Então a gente está encaminhando aqui pro final, eu vou pedir pro Tiano passar um último videozinho aí, depois a gente faz cada um as suas considerações finais. Passa pra gente aí um vídeo, Tiano.
Meu Deus do céu, é a morte! Não, não me leva agora, não, ainda não, ainda não, ainda não me leva.
Morte o quê? Olha, olha bem pra mim. Olha aqui, ó. Meu manto é cinza, nem é preto. Isso aqui não é uma foice, tô usando um cajado.
Ah, meu Deus do céu, que susto! Achei que você fosse. Mas você não é a morte, quem é você?
Eu sou a velhice. E eu sinto muito te dizer, mas você ficou velho.
Não, não, não. Tenho certeza que não sou muito jovem ainda.
Ah, olha aqui pro seu pé.
O que tem?
Você tá usando sandália e meia.
E daí?
Coisa de velho. Eu nunca erro nessas coisas.
Não, não. Talvez eu não fosse sair assim, não. Talvez eu fosse botar meu tênis na hora de buscar meu chapéu.
Chapéu? Ai, que bonitinho. Não tem discussão. É velho. Mas
também não é motivo pra me visitar, né?
Que isso aqui?
Não, 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 não. Tem muito jovem que gosta de fazer palavra cruzada. Ainda mais as de hoje em dia.
Hoje em dia? Uhum. As antigamente eram melhores?
Sim, antigamente eram muito melhores.
Aí, ó. Isso é frase de velho.
Não, mas isso a gente pode mudar, né?
Não é uma questão de mudança de hábito. Ó, você tem pelo no ouvido. A lente do seu óculos é multifocal. Entendeu? Aí quando você senta aí, ó. Aí dá esse suspirinho, satisfação. Você quando sai à noite, bebe. No dia seguinte, você tem ressaca.
Muita.
Existem muitos motivos pra eu estar aqui.
Não, 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 não. Mas eu vou te provar que eu ainda tô jovem.
Ei, peraí. Ei, onde você vai?
Eu vou numa concessionária comprar uma motoca agora mesmo.
Que bonitinho, uma motoca.
Mas não pode, você não tem moto, tá bom? Vou comprar uma moto. E quer saber? Eu vou saltar de paraquedas. Nossa. Você vai ver que eu vou saltar, eu tô jovem.
Muito jovem.
você sempre me tirando da folga, né? Lá vou eu ter que trabalhar antes da hora.
Bom trabalho.
Ele foi por aqui, né?
Uhum.
Fantástico.
Muito bom. É isso aí, acho que a mensagem final aí de cada um, então. Começando aí, Mário César.
Entendeu? Beleza. Olha, fantástico. Ronaldo, fantástico que você acabou de ouvir, foi o que você mostrou agora, que o Tiano mostrou, né, que você escolheu. Olha, maravilhoso. E eu quero aproveitar esse momento da despedida para avisar para o meu amigo Renato, que ele sabe que eu sempre brinco muito com as palavras, e que a realidade é o presente. Porque a palavra realidade significa momento presente, né? Real idade, momento presente. Então vale o que nós estamos vivendo neste momento. Vale o que nós estamos vivendo neste instante. Vale o que nós estamos vivendo nesse milésimo de segundo. É isso que vale. E tá sendo, foi um prazer estar aqui com vocês, ouvir o Eugênio, fantástico. Agradeço ao Ronaldo por ter trazido o Eugênio à nossa presença. E mais uma vez, eu quero cumprimentar o Tiano pelo belíssimo trabalho que ele está fazendo, porque realmente a imagem ficou fantástica, está muito bonito e, com toda certeza, ficou muito mais bonito com a presença da Jô, da Regina e da Marla. Né? Ilustrou mais esse ambiente, deixou mais significativo. Foi um prazer estar com vocês, minha gente. Mais uma vez, um prazer. Um abraço a todos que estão nos vendo e ouvindo.
Eu falei pouco, tive alguns problemas aqui de áudio, mas resumindo assim tudo que a gente conseguiu acompanhar e colocando o meu ponto de vista em relação à velhice, para mim eu considero que é uma dádiva envelhecer. Você poder nascer, viver e envelhecer, né, a ponto de ter muitas histórias. Os outros saberem, para a sua memória, para você mesmo saber. E como o vídeo mostra, é a única forma de fugir da morte, de fugir da velhice é morrer, né? Então, acredito que não seja possível fugir da velhice. Eu, pelo menos, não quero fugir da velhice. Eu tenho vontade de viver até envelhecer. E é isso, para mim é uma dádiva envelhecer.
Obrigado, Jô. Muito bom. Boa sua participação também. O Tiano está falando aqui que a Regina e a Marla têm uma... realizam um treinamento sobre melhor idade. Seria interessante alguma delas compartilhar alguma história. Então, se vocês quiserem falar e já fazendo suas considerações finais também.
Não, a gente não tem. A gente tem um encontro que eu abri esse ano por causa das inquietações dos 50 anos que chegaram. E eu queria começar uma nova carreira, e aí eu montei um time que se chama Transição 50+, e a gente conversa sobre isso. E para me despedir, queria me despedir com três frases, agradecer todas as pessoas, com três frases que eu anotei aqui. Eu estou no meio de mim mesma, autoria do Eugênio. Eu preciso de um suplá. Também de autoria dele, e fechar com a do Arnaldo Antunes. Quero abrir meu coração com coragem para o que vai vir. Muita gratidão.
Obrigado, Regina. Marla?
Nossa, agradeço de coração essa oportunidade. Foi um prazer enorme ouvir o seu Eugênio e ouvir a voz de todos vocês. Muito obrigada pelo convite. E a gente está levando daqui muitos aprendizados.
A gente que agradece, Marla. E Nasser, você está com sandália e meia, não, né? Não dá para ver o pé, mas você tem para falar aí no final?
Não, eu não vou mostrar que a camisa... Bom, só lembrar aqui, a camiseta de qualidade é da Fitato. Não sei se alguém conhece a Fitato. E por isso talvez ela fez esse jogo de luzes com o meu cabelo. Então eu escolhi justamente essa camiseta aqui. E da cintura para baixo eu prefiro não mostrar. Diga.
A gente também prefere ser do nosso.
É verdade. Porque a Vili é bom. Eu queria agradecer a participação do Eugênio, principalmente, não que os demais colegas não agradeceria, mas porque o Eugênio podia até depois ele dar uma avaliada se não gostaria de estar mais presente com a gente no movimento orgânico, de passar toda essa vivência dele, essa maturidade que ele tem, que aqui no programa de uma hora e pouco que a gente tem, não é nem uma fração do que a gente pode trocar de experiências. Então, eu gostaria que, se ele tivesse disponibilidade, de vez em quando dedicar um tempo para estar junto com a gente. Agradecer você, Ronaldo, pela sua coragem, né, de conduzir o programa. Agradecer a Jo aí, que ela vem de uma região bem mais longe que a Finlândia, né, que é o Acre. E Mário César, quero ficar bonito quando atingir esses 20 mil e poucos dias que você tem vivido. E é um prazer estar com a Regina, que eu nunca estive junto com a Regina em nenhum tipo de programas. Eu conheço a Regina de ouvir programas lá no começo, né, com o Renan. Então é um prazer estar vivenciando o mesmo espaço. E a Marla também, que é um prazer estar com ela, também não conhecia. Então, para mim, foi uma experiência fantástica lidar com pessoas novas e a todo momento a gente está aprendendo mais. Rápido, eu sei que o Ronaldo tem tempo, mas o Tiano não apita nada aqui. Quando o Eugênio falou que pela primeira vez, aos 86 anos, está participando de um programa desse tipo, há uns 2 anos atrás, a gente levou fez uma pequena viagem aqui na América do Sul e nós levamos a Bisa, né, que ela tem 90, hoje ela está com 95 anos. E ela toda tortinha e coincidentemente a gente fez um passeio e nevou. E ela, emocionada, ela colocava, pegava a neve na mão e apertava e jogava para cima assim e falava: poxa vida, eu não imaginava que eu, na minha idade, ainda ia passar por uma sensação nova, né, de ver algo que eu só via no meu freezer da frigideira. Um abraço, obrigado aí pra vocês.
Márcio, obrigado. Muito boas suas contribuições. E, bom, já de antemão, reiterando aqui o convite do Nasser para o Eugênio, para você compor com a gente, Eugênio. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde a gente monta esses programas aqui meio que de forma orgânica também. Então, na hora, alguém coordena, manda o tema, quem quiser participa. Então, se você quiser, Eugênio, a gente entrar no grupo lá com a gente, vai ser uma honra para nós. E queria que você colocasse aí suas palavras finais também, desde já agradecendo muito por todo mundo que participou aqui e por você também, Eugênio, por disponibilizar seu tempo aqui com tanta sabedoria, com tanta vivência, coisas legais aí para a gente incorporar nesse dia de hoje.
Bom, eu quero agradecer essa alegria que o Ronaldo me proporcionou, as palavras da Marla, a experiência da Regina. Eu vou procurar esse quando hoje não basta. O Mário César, eu gostaria de ter mais contato com o Mário César. Depois você pode disponibilizar aí, uma palavra feia, né? Mas pôr à disposição do Mário César o meu e-mail, que é só eugeniojovenardi@gmail.com. Inclusive, eu gostaria que me mandassem os seus endereços residenciais para fazer chegar pouco a pouco alguns dos meus livros. E o Nasser, então, que eu até fiz um poema em algum tempo sobre o que restou de mim. Eu já não sou mais 100%. Já me tiraram isso, me tiraram aquilo, me tiraram aquele outro, e agora? Então, essa alegria que vocês me proporcionaram, Eu gostaria apenas de complementar com uma... Não é nem... Posso nem dizer a palavra que eu gostaria de dizer, mas não quero dar conselho a ninguém, essa é a palavra. Né? Mas o que mais me tocou nessa idade foi a oportunidade de eu conhecer melhor quem eu sou, ou seja, a natureza. Eu sou a natureza.
Que legal, né?
A vida é a natureza. Então, eu sou a natureza. Quando vocês falam de orgânico, o que é o orgânico? O orgânico é exatamente conhecer a natureza para usufruir de nós mesmos. Quando nós colhemos alguma coisa, nós estamos colhendo vida. A vida se alimenta de vida. Então, é uma das coisas mais fantásticas que me aconteceram durante a rápida passagem por esse planeta. É, que andamos, se vocês lembram, nós andamos a uma velocidade de 36 km por segundo e não caímos. Já imaginou se o planeta dá uma freada? Onde é que nós vamos parar? No mar, no vento, né? Então, a essa velocidade, e nós andamos... Estão telefonando aqui, dá certo que é para dar os parabéns a vocês todos, né? Então... bom, essa é a minha mensagem, viu? A mensagem que eu dou é da minha felicidade. Quase que o meu coração saltou aqui do peito. Vocês me deram uma grande felicidade de poder estar com vocês. E quando quiserem, estarei à disposição. Mesmo lá no meio da floresta. Lá eu tenho um sim. Talvez tenha a internet lá que funcione de vez em quando. Não poderia falar, e eu até ia pedir ao Ronaldo, que eu mandei a ele a cachoeira, não sei se é possível pôr a cachoeira ali, mas depois a gente vai pôr essa cachoeira, e as águas trouxeram nesse mês. Mês de fevereiro foi um mês aqui em Brasília de 411 milímetros, ou seja, 411 litros por metro quadrado, o que deu para o Distrito Federal 1 trilhão 360 bilhões de litros de água. Onde foi parar essa água? Levou parte do Distrito Federal para o São Francisco e para Buenos Aires. Porque todas essas águas vão para lá. Por quê? Porque nós não conhecemos a natureza, nós não nos conhecemos. Então, nós deixamos as águas irem embora, quando nós poderíamos desfrutar um pouco mais da água e ter um orgânico muito mais saudável. Um beijão e um abraço para todos.
Muito obrigado, Eugênio. Obrigado. Para dizer que o Eugênio está falando, ele tem a família dele, eles estão há 44 anos regenerando uma propriedade de 70 hectares aqui perto de Brasília.
Desculpe, Ronaldo, nós não estamos regenerando, nós estamos deixando. A natureza se regenerar.
Maravilha.
A nossa posição é olhar e desfrutar.
E não atrapalhar, né, Eugênio?
Atrapalhar, essa é a palavra.
Então, e falar do movimento orgânico, né? Tem uma página orgânicas.org, esses podcasts estão todos lá, cada 15 dias tem um podcast desse, sobre os diversos temas e assuntos. A gente tem também, Eugênio, um espaço em Blumenau, uma área que foi adquirida recentemente pelo grupo aqui do movimento orgânico, onde a gente está também realizando essas experiências, mas é uma área já preservada, então bem legal lá, e acho que é muito legal conhecer a sua, eu quero conhecer e ir aí nessa cachoeira, ver como é que ela está, e muita curiosidade, em breve estarei aí te visitando. E temos esse espaço, que é o Espaço Orgânico Imagine, lá que também o Movimento Orgânico está realizando trabalhos lá de conexão com a natureza, de meditação, mindfulness, trabalhos manuais, enfim. É muito nessa linha que o Eugênio falou, de observar a natureza e deixar ela se manifestar livremente, sem a gente atrapalhar. Então é isso, agradecer muito, Eugênio, reiterar o convite, agradecer a professora Marcela, que é uma professora de Brasília, uma amiga que me apresentou o Eugênio, né, e que eu agora estou apresentando a vocês aqui, o Movimento Orgânico, então agradecer a ela. E agradecer ao Nasser, Regina, Marla, Mário César, Altiano, que está aí coordenando, e desejar para vocês aí um ótimo dia, um ótimo resto de semana, e vamos que vamos.
Desculpe, Ronaldo, eu não pronunciei o nome da Josiane. Josiane, César, desculpa.
Oh, sem problema. Eu só quero fazer uma observação, viu, Ronaldo? Eu e a Josiane decidimos que nós vamos visitar o Eugênio, com toda certeza. E se fizerem a pergunta de quando nós vamos, eu vou dizer assim, não sei. Mas se nós não formos agora, nós vamos em qualquer outro momento. Pronto? Ah, beleza, um abraço para vocês. Obrigado pela oportunidade, tá?
Valeu,
as
gente.
As árvores ficarão esperando.
Eugênio vai conhecer alguém do Acre.
A Jo é do Acre, hein?
Ah, não. Viva o Acre, próximo da Finlândia, encostadinho da Finlândia.
Isso aí, gente. Fica com Deus, todo mundo aí. Grande abraço e até daqui.
Obrigado.